chefe do escritório do IRGA, aqui de São Lourenço do Sul, o Cléo Soares, que já está aqui no estúdio da Rádio São Lourenço, para a gente falar sobre a estimativa da cultura do arroz. Muito bom dia, Cléo, tudo certo?
Bom dia, Cal. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio São Lourenço.
Satisfação estar te recebendo mais uma vez aqui na rádio.
Muito obrigado pela oportunidade de apresentar um pouquinho a instituição, o Instituto Rio Grandense do Arroz.
Nós temos uma audiência muito forte, principalmente aí no interior do nosso município, né?
Sim, a gente sabe.
Do produtor. Então, quando a gente tem aqui assuntos referentes à soja, ao agro e, no caso aqui, ao arroz, certamente o produtor levanta o volume do rádio, porque trazem informações pertinentes. Haja vista que agora, recentemente, na Expo Inter, o governo do estado anunciou, né, falou sobre a área plantada e as suas estimativas. A área plantada do arroz na safra 2024-2025 deve ter crescimento de 5,3%, anunciou o governo gaúcho, Cléo.
Esses levantamentos a gente faz, né, a instituição faz no mês de agosto, para fazer levantar esses dados, que é importante a gente ter essa informação, né, para poder repassar a população. Né? Então, essa intenção de semeadura, a gente percebe que ficou dentro de um tamanho assim, adequado. Porque se aumentar muito a área, dá problema de preço, o pessoal cai o preço, enfim, o pessoal tem aquela parte de comercialização também que interfere. E o produtor, a gente percebe que tem essa maturidade agora de não aumentar tanto a área. Né?
O mercado é complexo.
Complexo. Então, ele está dentro dos patamares ali que a gente acha que deve ficar. E salientando que é uma estimativa, né? Isso é uma intenção de semeadura. Né? Porque isso aí vai ser efetivado depois num levantamento que a gente faz lá em final de janeiro, que a gente faz a área efetivamente semeada. Aí a gente compara. Mas a intenção é de ter um aumento de 5% no estado do Rio Grande do Sul. Essa
Mas
é a intenção.
Conversávamos aqui em off e o que me chamou a atenção é a intenção para São Lourenço do Sul, onde a área plantada deve ser bem maior do que esse percentual divulgado pelo estado.
São Lourenço é assim, a gente fez o levantamento em torno de 14%, pode ser que aumentou, né? Mas como eu tinha comentado na verdade voltou aos patamares do ano 2020 e 2021, que já era nessa faixa de 8 mil hectares, 8 mil e poucos. Nós estamos saindo de uma área semeada de 7.535, foi essa última safra passada agora.
Certo.
E a projeção é para 8.543. Isso dá um aumento aí de 14%. Mas na safra de 2022 e 21-22 já tivemos próximo disso aí, em torno de 8.400, 8.300 nas outras
safras. Então é o arroz recuperando o seu natural espaço.
Natural espaço, exatamente. Na verdade, foi essas últimas safras que houve um decréscimo significativo da área.
Por quê? Esses produtores haviam migrado para outras culturas?
Na verdade, assim, a soja está sendo bastante utilizada nas nossas áreas, né? É a principal cultura, digamos assim, na rotação com arroz que nós temos. A soja, o milho muito pouquinho, algumas forrageiras, mas a soja é a principal. Então a soja, nesses anos anteriores, até a questão de mercado, estava com um preço mais atrativo também. E aí o pessoal migrou.
Aí é natural que migre.
Até porque hoje nós temos cultivares bem adaptados de soja para áreas baixas, terras baixas, né? E elas são bem produtivas até. E aí o pessoal migrou para a soja nesses, até porque a soja também limpa, né, bastante as áreas, tem uma série de vantagens do cultivo da soja, melhoria de solo, propriedades químicas e físicas, enfim. Ela tem essa vantagem de se instalar na várzea. E dá uma certa rentabilidade para o produtor, né, na cultura da soja. E nesses anos anteriores, o pessoal optou pela soja. O que aconteceu esse ano? Esse ano a gente está estimando...
O preço está novamente competitivo do arroz.
O preço do arroz está...
O produtor faz essa avaliação.
Exatamente. E a soja, o preço está mais... Recuou um pouco. Então o produtor
optou... Vou voltar para a minha cultura.
Vou voltar para a cultura do arroz.
Certo. Cléo, gostaria que você fizesse uma análise sobre os reflexos das chuvas, dos alagamentos, das enchentes de maio no Rio Grande do Sul e em São Lourenço do Sul.
É, isso aí preocupou, houve umas perdas bastante, aqui em São Lourenço não tanto, mas...
Aqui já havia sido praticamente tudo colhido.
Praticamente tudo colhido, né? Um percentual muito pequeno que ficou faltando aí, mas não teve perdas, assim, praticamente não teve. E claro, que é aquela região lá ali no Vale do Taquari, no Rio Caí, ali onde estava mais atrasado as lavouras, ali houve uma perda maior, mas também não chegou, já tinham colhido praticamente
talvez 80%. Talvez até ali na região de Guaíba, ali talvez. É,
mas eles já tinham colhido quase 80%.
Entendi.
E então ficou...
Já era o final da safra.
É, mas em comparação com o resto do estado, região de Uruguaiana, Pelotas, ali onde tem a Zona Sul... Ali já estava um colhido e não deu problemas de enchente, né? Então ali tem uma safra, vamos dizer assim, muito semelhante à safra do ano anterior.
Certo. Então, mas assim...
Então não tem aquela preocupação que com essas enchentes vai faltar arroz.
O produtor, normalmente ele trabalha com outra safra, né? Ele trabalha com outras culturas, né? E existe nesse momento uma dificuldade de investimento do produtor, né?
É, tem umas linhas de crédito que
ou não?
Não, até tem. Mas assim, tem as linhas de crédito para cultivar, o governo oferece as linhas de crédito. Parece que agora com essas enchentes aí, eu acho que vai facilitar, não sei bem certo, ainda não está bem definido isso aí. Mas eles têm acesso, eu acho que alguns vão ser beneficiados com isso, né? Para prorrogação de prazo, enfim. Mas eu acredito que vai dar para fazer uma lavoura ainda com os créditos que tem disponível, fazer uma lavoura ainda viável esse ano.
Vamos lá, começa. Qual é a época do plantio? Quando começa o plantio do arroz?
É assim, ó, a nossa preocupação também é que essas chuvas
A gente não está falando só para o produtor. Claro que o produtor já sabe, mas assim, abranger aqui a nossa entrevista.
Tem um público maior que assiste. Exato. Mas assim, ó, o que é a nossa preocupação hoje? A área semeada, ela começa a partir de setembro. Mas tem um percentual grande de produtores que já começam a preparar essa área no outono. O que aconteceu esse ano? Muita chuva em maio e abril. Isso aí é um sinalizador que provavelmente vai ter um custo maior a lavoura, porque eles vão ter que preparar essas áreas que não foram preparadas antes. Alguns utilizavam a soja para fazer uns plantios direto, né, em cima da soja, um plantio semi-direto, como a gente chama. Esse ano vão ter que refazer essas terras, porque na colheita da soja, em áreas de várzea, ela deixou rastros e no processo de colheita estragou o piso, como a gente diz, né? Então eles vão ter que refazer esse piso, esse solo, para poder colocar semente ali para poder, né, fazer uma germinação viável, né? Então isso aí é uma preocupação nossa, isso aí é um sinalizador que pode haver um atraso na semeadura. Isso aí lá no futuro poderá haver uma queda de produtividade também, né?
Certo.
Tudo a gente está estimando, né? Não é uma coisa assim que claro que nós vamos avaliando durante o tempo. Mas a época ideal de semeadura, como começo falasse, é de setembro a outubro.
Uhum.
Essa aí seria ideal.
Segunda
quinzena de setembro a outubro.
Mas vamos encerrar esse tema de uma forma otimista, essas projeções de estimativa para São Lourenço do Sul, um aumento de 14%. Também conversávamos em off, Cléo, né? O que é o IRGA? Né? O pessoal que acompanha as entrevistas com o chefe do escritório e a gente... Pô, Cal, se tiver um tempinho, eu gostaria de falar sobre o que é o IRGA e a importância que tem o IRGA para o seu produtor.
Pois é, o IRGA é uma autarquia, né, do governo do estado, né? Ela faz parte da Secretaria da Agricultura, né, e Pecuária.
Temos um escritório aqui em São Lourenço.
Temos um escritório. Na verdade, é uma sede administrativa, fica em Porto Alegre, né?
Uhum.
Tem um presidente que é um cargo de confiança do governador do estado. O presidente e o diretor técnico, e um administrativo e um comercial. E a sede fica em Porto Alegre. E aí tem vários escritórios no estado do Rio Grande do Sul, né? E tem uma estação experimental em Cachoeirinha, que também tem algumas estações experimentais no interior do estado, né? Então, e também tem um conselho deliberativo que é composto por produtores que são eleitos, né? Eleitos pelo pelos produtores, né? E esse conselho faz parte da diretoria também. A instituição, o IRGA, ele é independente financeiramente. Às vezes o pessoal pensa, ah, mas o governo investindo no IRGA. Na verdade, o IRGA ele é autossustentável. Ele tem a taxa CDO, que é a taxa de contribuição.
Com seus produtores.
Com os produtores. Então o IRGA não tira dinheiro da educação, da saúde, né? Ele não tira, ele tem a própria receita, e essa receita aí, essa é investido na própria instituição, né? E para oferecer aos produtores.
É válido também, mas se tirasse também seria um investimento no PIB de São Lourenço do Sul, no PIB da nossa economia gaúcha.
Exatamente, né?
Mas está aí justificando, está certo.
Retorno do ICM, né? Para te falar.
Exatamente.
70% do arroz no Brasil é produzido aqui no estado, né? E as cultivares IRGAs são a maioria, né? Tem a Embrapa, tem a EPAG, produz variedades, as empresas privadas, algumas já estão produzindo cultivares.
Aproximadamente?
Acima de 60% das cultivares semeadas no estado são cultivares IRGA, né? O IRGA ele não lança cultivares, nossas cultivares lá, ele não lança cultivares sem ter resistência a doenças, ele não lança cultivares com baixa produtividade. São bem adaptadas ao estado do Rio Grande do Sul, né? Tanto é que as cultivares IRGAs elas já estão sendo disseminadas na América Latina toda, né? O Paraguai são cultivares daqui, Uruguai, enfim. Então tem vários países que usam as nossas cultivares, né? Pela sua resistência, pela sua produtividade, né? Então é um trabalho feito pelos nossos pesquisadores lá. E que o produtor ele está pagando isso, mas ele tem essas vantagens todas aí, né?
Aproximadamente, quantos produtores de arroz a gente tem em São Lourenço?
Olha, eu não tenho atualizado, mas é...
Por isso que eu te perguntei, já um aproximado para a gente colocar.
É de 80 a 100, vamos dizer assim, famílias, 60 por aí.
Certo.
Baixou um pouquinho, mas tem anos que aumenta um pouco mais, dependendo. O pessoal da soja, às vezes, sai fora, entra, volta, retorna para o arroz. Mas é nessa faixa aí.
Cléo, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa, passando dados pertinentes e importantes. E haja vista aí que temos uma estimativa bem interessante para São Lourenço. Muito obrigado.
Obrigado, Cauê. Eu que agradeço a oportunidade aí, mais uma vez, para repassar essas informações e conhecerem um pouquinho do IRGA. Muito obrigado aí.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Luiz Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.